Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a toda a população que nos acompanha pela transmissão oficial do canal do Facebook da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga. Quero saudar os excelentíssimos vereadores. Vereador Antônio Ismael Alves de Mira, vice-presidente desta comissão. O vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, secretário desta comissão. E, representando o Poder Executivo, o secretário de Governo, Rafael Torrezan. É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, agradece a todos que estão participando virtualmente da nossa audiência pública, que foi assim instituída de acordo com o decreto de calamidade pública. Informo a todos que esta audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto a esta comissão. Discutiremos nesta audiência pública o projeto de lei número 101 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2021 e da outras providências. Quero também informar que, para as pessoas que nos acompanham, nós estamos recebendo as dúvidas e questionamentos através do endereço eletrônico informacão, sem cedilha e sem acento, arroba camaraibitinga.sp.gov.br. Quero, então, passar a palavra para o representante da Prefeitura, Rafael Torrezan, que fará a explicação do projeto de lei e, em seguida, nós, vereadores, vamos acompanhando e discutindo os capítulos e os tópicos do projeto.
Bom, boa noite a todos. Aline, Leopoldo, Mira, sempre um prazer estar aqui com vocês, debatendo mais um ano aí a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Existem alguns pontos que eu quero salientar com vocês, que é o seguinte: a estrutura do projeto de lei, ele não se alterou muito dos últimos anos, a estrutura textual do projeto. Então, ela mantém os mesmos pontos dos últimos anos. A estimativa das diretrizes orçamentárias, a gente fez um reajuste de aproximadamente 6% nessas estimativas de um ano para o outro. A gente até conversei anteriormente, hoje eu vi que vocês até foram até a rádio apontando ali, convocando a população à participação dessa audiência pública, e o vereador Leopoldo até destacou a dificuldade de se estabelecer as leis de diretrizes orçamentárias nesse momento de crise sanitária e, consequentemente, econômica. Então, nós estamos desenvolvendo, fizemos um reajuste, aproximadamente 179 milhões, é o que está previsto para o ano de 2021. Alguns dispositivos já estão previstos na lei, como limitação de empenho, caso essa receita não se realize, porque nós temos duas, vamos dizer, a gente tem uma dicotomia aí. Dentro das projeções de PIB, a gente vai ter que, talvez, a nossa economia regrida a níveis ali de 2015 a 2016. No entanto, a gente tem o fenômeno da inflação incidente, que a gente não sabe como vai se comportar a inflação pós-pandemia. Então, a gente pode ter tanto uma inflação de demanda, a gente pode ter um efeito do câmbio sobre a inflação, a gente pode ter uma questão de inflação de oferta, a gente pode ter uma inflação de origem fiscal no país, dada a conjuntura macroeconômica. Então, o ponto que a gente está trabalhando é com muita delicadeza em relação a essa lua. Hoje mesmo foi encaminhado para essa Casa de Leis dois anexos, quatro anexos, mas dentre eles um sobre quais seriam as medidas frente à suposta frustração de receita que pode vir a ocorrer, então já prevendo até mesmo um reajuste aí, caso a receita não se realize, dentro do ano de 2021. Então, ressaltando a dificuldade da elaboração dessa lei e que provavelmente ela vai ser ajustada ainda na lei orçamentária anual que vem para essa casa de leis no final de setembro, que acredito eu, e vamos todo mundo torcer, que o cenário ele esteja um pouco mais claro, um pouco mais limpo de como nós vamos trabalhar o ano de 2021. Na questão textual, não tem muito mais o que colocar aqui, destacar. Não há nenhuma diferença maior na questão de texto do ano anterior. Também existem os anexos, que a gente dispõe exatamente quais seriam as prioridades, as metas para 2021, tanto para quem está assistindo como aqui para a mesa. Acredito que vocês estejam acompanhados do anexo. E eu acho que podemos ali debater essa... Ah, uma outra coisa importante também que a gente tem esse ano, que não teve nos anos anteriores e já está previsto no orçamento, já está previsto para o orçamento de 2021, então e foi incorporado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma iniciativa aqui dessa Casa de Leis, que é o orçamento impositivo, ele já está previsto para compor a LOA nesse ano, mas como a gente bem diz, aqui são as diretrizes, as emendas e afins, é de bom tom que acabe vindo na própria lei orçamentária após esse momento. Então são esses os pontos que eu queria salientar. Estou aberto aqui a qualquer dúvida, sugestão, crítica aí que queiram alterar aqui no projeto de lei ou a gente discutir. Então, passo a palavra à presidente e estou aqui à disposição. Muito obrigado.
Obrigada, secretário. Gostaria de perguntar se algum dos vereadores gostaria de fazer alguma colocação. Com a palavra, o vereador Leopoldo.
Boa noite, presidenta, né? Vereadora Aline, que preside essa comissão de finanças e orçamento, vereador Mira também, vice-presidente, ao Rafael Torrezan e ao público que nos acompanha em casa nesse momento. Rafael, fazendo uma conta rápida aqui, você está com a calculadora aí? Olha, o programa 002 do anexo da lei é o orçamento da Câmara, né, o corpo legislativo, com uma previsão orçamentária de R$6.130.000. Percentualmente, é quanto do total do orçamento? Pode arredondar, 179, né? Dá aproximadamente 3,4% do orçamento do município, né? Sim. A Câmara pode ter um orçamento de até 7%, né? Então tá bem abaixo. Agora, é importante esclarecer também o seguinte, hoje eu e a vereadora Aline, nós estivemos na rádio e eu citei lá alguns números, né, dos programas anexados na LDO. Quando eu disse que o orçamento da Câmara era de R$6.130.000, a gente viu uns comentários na internet de pessoas dizendo assim, olha, então a Câmara gasta aproximadamente R$500.000 por mês, que não é verdade, né? Porque a Câmara nunca gasta o total do seu orçamento. Eu estava até falando aqui com o vereador Mira agora, no ano passado a Câmara devolveu R$2.300.000 para a Prefeitura. Então, desse orçamento aqui, que é pouco mais de 3,4%, né, Rafael? % do orçamento total do município, muito provavelmente vai ser devolvido dinheiro no final do ano através do Odécimo para a Prefeitura também, né? Acho que é importante a gente dizer isso, esclarecer, porque às vezes as pessoas, nossa, mas o orçamento da Câmara é tudo isso? Então gasta R$500.000 por mês, todo mês, né? Tem todo esse gasto? Não, não tem. É só uma previsão orçamentária, não é dinheiro gasto, é apenas uma previsão que tem que ter na lei, né? Bom, por enquanto, só isso eu gostaria de comentar, presidenta.
Vereador Mira. Eu quero fazer uma colocação em relação à elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, né, que é o intermediário aí da peça orçamentária entre o PPA e a LOA. Quero aqui cumprimentar a presença e a participação do presidente da Câmara, vereador José Rocha. A LDO, né? Eu gostaria que o Rafael apresentasse, né, para nós, que vereadores, qual foi a dificuldade de elaborar uma peça orçamentária importante que será votada pelos vereadores, né? É acompanhado pelo próprio Tribunal de Contas, enfim, de se elaborar uma peça orçamentária em meio a uma pandemia do coronavírus, do Covid-19. Quais foram as previsões que vocês da Prefeitura fizeram, uma vez que vocês fazem, inclusive, embora nesse cenário, vocês fazem uma projeção de aumento de 6% em cima do ano anterior? Então, gostaria de saber como que se chega nesses números.
Presidente, pela ordem, posso complementar a sua pergunta, porque é a
Pode.
mesma pergunta, só para
Pode.
complementar? Muito provavelmente virão alterações na Lua, né? Porque acho que vai passar o tempo, aí talvez a gente vai ter uma previsão maior de quanto vai ser o IPCA, a inflação, o desaceleramento, né, do crescimento econômico. É possível que venham essas alterações na Lua também, Rafael?
Bom, é uma pergunta muito interessante em relação a isso. Vamos dizer, normalmente quando a gente prepara, supondo um cenário normal e a economia funcionando, como que é a etapa passo a passo? A gente senta, pega um descritivo de relatórios, isso assim, é o que tem sido feito nos últimos anos. A metodologia talvez não seja a mesma para todos os municípios do país, talvez não seja, não posso dizer sobre outras gestões ou atuais, mas dentro da gestão atual. O que que é feito? Você pega ali, principalmente alguns relatórios do Banco Central, que eles sempre emitem. Aí a gente já pega alguns estudos de algumas instituições sérias, por exemplo, FGV, SEAD, afins, e a gente vai estabelecendo quais são os valores do que pode acontecer ou não na economia. Então, vamos supor, Banco Central fala, olha, ano que vem a economia ela vai crescer em torno de 10%. Aí a gente pega uma outra ferramenta, que a gente também pode pegar da AGV ou pode pegar do IPCA, olha, a economia vai crescer, a inflação vai ser de 4%. Então a gente estabelece ali, faz uma métrica, olha a natureza de cada receita, olha como cada receita é estimada. Então vamos dar um exemplo. Nós recebemos uma cota à parte do IPVA do governo do estado. Então a gente olha como tem se comportado, se tem aumentado o número de veículos no município, se a cota à parte ela está sendo estabelecida. A gente tem o ICMS, a gente olha o ICMS, olha como está nosso índice de ICMS, analisa item por item e a gente tenta construir ali uma estimativa do que vai acontecer no próximo ano. Também com base nos estudos que vêm externos de instituições sérias. Então, em cima disso, a gente realiza a elaboração tanto da LDO quanto da LOA. O que acontece nesse ano? Esse ano, a gente está num cenário de calamidade pública. Que talvez, eu acho que acho que todo mundo aqui que está nessa sala e quase todo mundo aí que deve estar ouvindo a gente, nunca acompanhou um cenário tão drástico, seja sanitário, que é o principal, que é uma questão de saúde, seja um cenário de crise econômica. Então, nem 2008, nem o ano de 2008, ele foi tão nebuloso se a gente for parar para pensar economicamente. Então, o que que acontece? Todos esses indicadores que normalmente se utilizam, eles estão totalmente no escuro. Então a gente tem a projeção de impacto de uma economia. A gente já está vendo esse evento em algumas economias da Europa. Tem país que estimava diminuir a arrecadação em 5% e diminuir o crescimento econômico em 5%, e o crescimento econômico diminuiu 10%. Teve alguns que falaram, olha, não vai acontecer nada. De fato, não aconteceu quase nada. E junto com isso vem a inflação. A gente tem que pensar que dentro da lei orçamentária nós estamos trabalhando com uma autorização do gasto. Então, essa autorização do gasto ela tem que corresponder aproximadamente ao que vai acontecer. Só que vamos pensar numa dicotomia de que haja um decrescimento econômico, só que ao mesmo tempo dispara a inflação. Qual que vai ser o crescimento real dentro desse orçamento? Então eu vou ter que trabalhar ele com valor real. E nós não sabemos. Por quê? Porque a gente tem uma série de causas de inflação. E não é só o lado do crescimento econômico que importa. A gente pode ter uma inflação de oferta. A gente pode ter uma inflação de demanda. Se o nosso câmbio disparar, a gente pode ter o efeito que a gente chama na economia de pass-through, que é quando o efeito câmbio influencia diretamente dentro da inflação local. A gente pode ter uma inflação de cunho fiscal, já que a gente não sabe qual que é o comportamento macroeconômico. Então, quer dizer, se a gente perder reservas ou se o governo federal fizer uma gestão negativa macroeconômica, isso pode impactar a nossa dívida pública, isso pode disparar a nossa inflação, pensando na ideia do tripé macroeconômico estabelecido em 99. Então, são vários cenários que a gente vai desenhando que podem estar comprometidos. O 6% ele estabelece o quê? Ele dá um arranjo no nosso orçamento, estabelece algumas diretrizes. Nós estamos vendo que existe um movimento, inclusive do próprio governo federal, de recomposição de perdas de receita dos entes subnacionais. Então, a gente está apostando aqui nesse momento que a nossa economia local vai ter um crescimento não tão grande. Por exemplo, ano passado o reajuste foi de 9% do orçamento. E nos últimos anos também esteve aí na casa dos 7%, 8%. Esse ano a gente fez 6%. O que pode acontecer, respondendo também a pergunta do Leopoldo? Pode chegar em setembro. A nossa expectativa, e a expectativa geral, é que a economia ela tenha retomado ou a gente tenha uma sinalização real do que vai acontecer. Então, o que é uma sinalização real do que vai acontecer? A gente espera, como a gente já está vendo em alguns pontos, que o efeito da crise já tenha diluído e a gente possa trabalhar com elementos mais reais, inclusive as informações dos próprios órgãos oficiais do governo, que hoje também trabalham de uma maneira muito, como que eu posso dizer, ainda também estão às cegas. Cada dia a gente acompanha as notícias de economia e vê que cada dia acontece uma coisa nova. Então, tem dia que a gente escuta, o Brasil começou a recuperar, no outro dia o Brasil descambou mais não sei quantos por cento. O impacto vai ser de 2% só na economia. Aí vem um outro instituto e fala que vai ser de 5%. Aí vem um órgão externo e fala que vai ser de 10%. Então, a gente está num cenário muito perdido em relação a isso daí. Então, a gente acredita que, a partir de agosto, que é quando a gente oficialmente pega firme na lua para fazer, a gente já tem um cenário melhor e alguns ajustes possam ser efetuados. Dificilmente o ajuste vai ser muito, muito drástico, mas vão existir ajustes pontuais para que a gente evite. Então, talvez a gente tenha uma sinalização melhor da inflação, talvez a gente tenha um sinalizador melhor sobre o PIB, talvez a gente tenha sinalizações melhores em relação aos repasses que venham do governo federal para os municípios, do governo estadual para os municípios, e acabe formalizando melhor e deixa a coisa um pouquinho mais clara para que a gente evite. Como também disse, a gente também já tem colocado dispositivos dentro da própria lei para que, caso exista uma frustração de receita, mesmo que aconteça hoje, nesse instante, vamos supor que a LOA seja de 6%, igual está vindo essa LDO, ela pode tranquilamente também, caso exista uma frustração de receita, podemos ter uma série de instrumentos de controle para que funcione tudo perfeitamente no ano seguinte. Então, vamos dizer, a gente está trabalhando com uma formalização, pensando num cenário de crise, e frente a uma dificuldade. Até a gente estava brincando que acho que nunca foi tão difícil fazer uma lei orçamentária, porque sempre é uma lei tão tranquila que a gente vem, senta, debate, a gente fica analisando ali algumas informações e está tudo certo. Esse ano a gente está quebrando a cabeça aí para o que vai acontecer. Lembrando que é uma lei orçamentária, é uma lei autorizativa. Então, se ficar um pouco para mais o orçamento ou um pouco para menos, não vai influir. Havendo uma boa gestão financeira, e a gente vê que existe em Bitinga, sempre existe uma boa gestão financeira, isso a gente tem que ressaltar, das pessoas que sempre estiveram à frente da Secretaria de Finanças, e havendo como existiu nos últimos anos, dificilmente haverá ali um descompasso e uma falta de comprometimento nessa frente de crise. É isso.
O Rafael, posso, presidente, só uma pergunta? Devido a tudo isso que foi dito, né, toda essa explicação técnica, você acha que, nesse momento agora, a apresentação de emendas por parte dessa casa na LDO tornaria um pouco mais difícil os reajustes que depois possivelmente terão que vir na Lua, ou você acha que não teria, não tornaria a elaboração da Lua mais difícil depois?
Eu o que eu acredito em relação às emendas, isso é uma coisa que eu sempre comento, aí a gente está trabalhando os últimos 3 anos juntos, e eu sempre manifesto isso. Eu acredito que o local ideal para se trabalhar na emenda sempre é a Lua. É, por uma questão até operacional mais simples, se houver qualquer alteração na LDO depois, pode ser que essa emenda se dilua. Ou pode ser que fale, eu coloquei a emenda no lugar tal, e vai estar lá separado, bonitinho, mas pode estar diluído em outras coisas. Quando a gente faz na Lua, tudo é tão mais quadradinho e fechadinho que fica com mais transparência, com mais qualidade. Inclusive, isso é uma coisa que eu digo, que quando se coloca na Lua a emenda, fica até mais fácil para vocês que propõem fiscalizar. Porque vocês chegam depois, a Lua não sofre, depois que é aprovada, ela não sofre alteração nenhuma. Depois que é aprovado por vocês, autorizada, não há nenhum caso da gente mudar a Lua, vamos dizer assim, por outra lei. Então, o que eu digo? Se vocês fazem na Lua as emendas, fica muito mais fácil vocês apontarem e falarem, aquela foi a emenda que eu fiz tal dia, tal ano, e aquele ponto dizia isso, eu destinei tanto naquele momento.
Ela fica mais objetiva.
Fica mais objetiva. É. Na LDO ela pode se perder. Tanto é que até o que eu ressaltei na explicação inicial, é que esse ano agora vocês têm o instrumento da emenda impositiva. Acho que foi estimado ali 1.600.000, se eu não me engano, para ser dividido entre os... É 1,2 da receita corrente líquida do ano de 2019, que ele é estimado e já foi colocado ali dentro e está separadinho. Se fizer essa emenda impositiva, vamos dizer, nesse momento, pode estar se perdendo isso no momento da Lua, que inclusive a gente vai ter até mais clareza das informações. E havendo essa manifestação, depois é mais fácil fazer o controle. Então, vocês podem fazer o controle com muito mais clareza, porque ela vai, depois que se torna impositiva, ela vai ter até uma codificação própria. E aí, no ano que vem, pensando já em 2021, pode se questionar e falar, eu destinei tanto para tal... Lembrando que desse 1,2%, 0,6% é para assuntos diversos, qualquer coisa que quiser, e 0,6% é obrigatoriamente vinculado à saúde. Então, são esses dois pontos que precisam aí se discutir. E eu sugiro por uma questão operacional, sugiro isso por uma questão de fiscalização e para melhoria do trabalho, trabalhar com essas emendas na Lua e para diálogo e tudo mais. E também por uma questão de conjuntura nacional, também trabalharia com isso, porque talvez surjam ainda muitas demandas da população aí, vislumbrando o ano de 2021, porque, havendo ou não os impactos econômicos que são previstos, ainda vão existir novas demandas aí. Então, não, vamos dizer, não queimaria um cartucho nesse momento de incerteza e colocaria ali na época da Lua. Porque a gente está tratando, apesar de a gente estar falando de orçamento, a gente está tratando do ano de 2021. Então, quer dizer, tudo que a gente pensar agora e trabalhar vai ser só no ano de 2021. Então, quanto mais próximo a gente deixar e essa pintura de 2021 estiver mais claro, melhor é, inclusive, na promoção de políticas públicas que podem ser direcionadas com maior qualidade, a gente sabendo os impactos que vão ter dentro desse município. Então, é isso. Assim. Então, na minha opinião, as emendas seriam de bom tom, de melhor tom, no ano de na Lua. Porque a LDO nada mais é, apesar de ela ser uma lei importante, ela nada mais é do que um elo entre o PPA e a Lua. Porque o PPA, para quem não conhece, principalmente o pessoal de casa que está ouvindo, o PPA ele rege por 4 anos. A LDO seria o ajuste no meio do caminho entre o PPA e a Lua. E a Lua seria a efetivação do orçamento, seria aquilo que entraria a previsão do ano subsequente. Acho que é isso.
Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Com a palavra, vereador Mira.
Quero desejar uma boa noite a todos. Rafael, uma pergunta, uma colocação. Aqui no capítulo das disposições relativas a despesas de pessoal. Aqui está no artigo 21, concessão de vantagens, criação, ocupação e extinção de cargos, criação, extinção e alteração de estrutura dos cargos de carreira e salário, provimento de cargos em contratações emergenciais, revisão do sistema de pessoal, particularmente do cargos de carreira, salários, enfim. Aqui está tratando sobre o funcionalismo público, né? Servidor público. Eu faço uma pergunta para você. Aquela questão dos abonos, pelo que a gente ouve por aí, isso aí está para, vamos dizer assim, estourar. Existe, vai ter uma previsão no orçamento disso aí, ou como é que fica?
Em relação aos abonos, ele acaba entrando numa seara que seria a incorporação de uma questão trabalhista de acho que 10, 15 anos atrás. Né? Eu não acompanho essa ação de perto para reafirmar com certeza como que ela está. Eu posso me informar e depois eu posso estar passando para você. Eu sei que as incorporações e aquilo que a justiça vem a determinar, a gente tem que cumprir. E aí, no caso, a gente vai fazendo os ajustes orçamentários pertinentes a isso. Nesse momento, a gente, até onde tem informado, a gente não tem uma totalidade ali cristalizada ainda no orçamento. Mas eu posso me informar, posso estar conversando ali com tanto o RH quanto o nosso departamento jurídico para ver o andamento disso e fazer esse encaminhamento para o senhor numa próxima oportunidade. O que a gente tem, como toda decisão judicial, é aquilo que é decidido, transitado em julgado e está correto, ele é incorporado no orçamento. Então, o que o Poder Judiciário definir, a gente vai fazer e incorporaria em vencimentos e vantagens fixas no caso de transitado e julgado. Naquilo que se entraria em precatórios, tem até acho que está 2 milhões e meio estimado para pagamento de precatórios, mas aí seriam indenizações e afins direto. No caso do abono, né, que é a famosa ação do abono aí que já vem há anos, o que está sendo transitado em julgado acaba sendo incorporado. Aquilo que não é ou que ainda cabe algum recurso depende aí da Justiça do Trabalho fazer as suas definições. Então é isso, mas eu vou procurar me informar e faço encaminhamento formal para você nos próximos dias mesmo, junto ao RH e ao jurídico nosso.
Eu gostaria de fazer uma colocação que o Rafael pontuou em relação à diferença, né, algumas diferenças da LDO de 2020 para a LDO de 2021. Eu acho que a grande novidade é justamente a questão da emenda impositiva que nós, vereadores, conseguimos emplacar no orçamento. E eu gostaria de explicar um pouquinho para as pessoas que acompanham nesse momento que o quanto isso, a questão da emenda impositiva, né, no valor do orçamento da cidade, ela é importante porque esse recurso de 1,2 em relação ao orçamento, ele será distribuído de forma igual entre os vereadores. Então, o quanto isso fortalece o poder legislativo e como esse trabalho, né, da própria Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade acaba deixando um legado em relação à atuação para uma contribuição para o poder legislativo. Eu tive a honra de ser autora desse projeto, junto com outros colegas vereadores, inclusive aqui não poderia deixar de mencionar a participação intensiva e muito próxima do presidente da Câmara, o José Rocha, que na ocasião me convidou para fazer um curso específico sobre as tratativas do orçamento, e nesse curso realizado pela Fiorilli, né, que é uma empresa que faz todo o gerenciamento da gestão administrativa e e técnica dos softwares da Câmara e também da Prefeitura, foi abordado essa questão da emenda impositiva. Então, eu acho que a palavra realmente é essa questão do legado que esta legislatura, sob a sua presidência, vereador José Rocha, deixa para as próximas legislaturas, um ganho importantíssimo para o trabalho do vereador, né, em relação à participação nos serviços públicos, em relação à participação junto à comunidade, que além agora das atribuições já fixadas para os vereadores, que é nada mais, nada menos de que a apresentação de projetos de lei, a aprovação, discussão, fiscalização das contas do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Agora, nós também implantamos para a próxima legislatura, né, essa questão das emendas impositivas, que agora pode ser rateada entre os 10 vereadores da próxima legislatura, no próximo ano. Então, no artigo 23, eu gostaria que, se o vereador José Rocha quiser complementar, mas eu gostaria de que o Rafael, né, como técnico, explicasse a importância desta porcentagem do orçamento para a autonomia, né, e na realidade, a questão do trabalho dos vereadores, que a partir desse momento cresce a importância, né, frente a esse cenário do orçamento.
Vamos lá. A emenda impositiva é um dispositivo que a Constituição previa para a União, no caso, tanto é que era bem descritiva, que era defesa nacional e tudo mais, e que gradualmente ela foi sendo incorporada no âmbito estadual e no âmbito municipal. Então, quando ela é incorporada aqui, passa a ter a Câmara dos Vereadores ter um poder sobre o orçamento. Na minha opinião, é uma maneira, e aí é opinião estritamente técnica, uma ideia muito inteligente, diga-se de passagem, porque traz para dentro da Câmara a possibilidade de destinar, não só destinar demandas, mas alocar parte ser dono de parte do orçamento para poder destinar para os lugares onde o julga necessário para a sociedade. Então, é importante porque, a partir de agora, todo vereador que faz parte da elaboração da LOA, no caso, ele vai ser dono aí de 1,2%, um montante aí que vai dar aproximadamente de R$1.600.000 de orçamento para poder alocar nos pontos em que julga pertinente e necessário. Lembrando que, disso, 0,6% obrigatoriamente deve ir para a saúde, e 0,6% pode ser alocado em qualquer outro serviço, em qualquer outra questão dos recursos municipais. Esse valor ele é estimado o quê? É 1,2% do orçamento? Não. É 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior. Então, por exemplo, quando eu faço a estimativa disso, eu coloco quanto foi a receita corrente líquida do ano de 2019, que seria tudo que é arrecadado menos os convênios, e foi incido 1,2% e reserva essa quantia, esse montante, no orçamento para ser dividido aqui entre os vereadores. Lembrando que isso entraria na seara técnica, aquilo que for estabelecido, é sempre bom pensar em questões que sejam realizáveis também, porque trazendo um pouco a literatura do assunto, o que acontece é comum. Às vezes fala, não, vamos fazer uma estrutura assim, assim, assado, vamos construir alguma coisa. É sempre bom trazer coisas que podem ser do bem para o município e podem promover o melhor possível. Mas é uma forma dos vereadores terem autonomia. E por que ela é impositiva? Porque as práticas antes da Constituição de 88 eram, e antes dessa lei, o vereador ele propõe no orçamento e aos poucos ele vai deixando. A gente tem, o Leopoldo sempre cita um exemplo, de que aparece, ah, fiz uma emenda, e no final ela não se realiza. Com a impositiva, isso é muito difícil não acontecer. Se foi proposto, ela se torna obrigatória.
Obrigatória de executar ela.
Da saúde, Zé. Os demais, se tecnicamente for provado que não são viáveis, elas não precisam ser executadas. Mas a gente tenta, ao máximo possível, estabelecer o critério que elas sejam realizáveis. E eu acredito que, sabendo as demandas, sabendo as necessidades do povo, elas vão acontecer, sim. E elas têm uma reserva boa no orçamento. E espero aí que a gente possa trabalhar aí com esses principais pontos. A gente vê os municípios que têm as emendas impositivas, eles conseguem trazer à cara, às vezes, as demandas de alguns serviços públicos nos pontos necessários aí, de quais são os anseios e os desejos aí da população. É uma forma da Câmara de ter um espaço e uma autonomia no orçamento, sem estar ou sem ter problema nenhum com o Executivo para a realização das suas despesas. Acho que ficou claro, mais ou menos?
Eu queria só posso fazer, não, pedir
com a palavra, vereador José Rocha.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, demais vereadores, o público presente, está acompanhando pela rede social. Você tocou no assunto da emenda impositiva. Vamos falar que o Executivo vai pagar só a saúde. Se houver um trabalho sério de união, principalmente até mesmo de bancada, de partidos ou dos vereadores, eu gosto de falar de números. Para um vereador, ele é pouco, parece pouco. Mas para os 10, são 3 milhões. Só um segundinho aqui, deixa eu fazer a calculadora aqui, perdão. São 3 milhões e 440 mil reais para os 10 vereadores. Se você colocar 1 milhão e 700 ao ano, vamos ver se corre aí, corrige então. 1,2%.
Não, o que acontece...
1,2, é isso ou não?
Quando foi construído dentro do orçamento, elas estão numa ficha chamada reserva de contingência. Essa reserva de contingência, o que acontece? Ela está somando a nossa reserva de contingência, o orçamento ele já detém uma reserva de contingência, mais 1,2% da receita corrente líquida, e que vai dar esses 3 milhões e pouco. O que corresponde a mais ou menos é 1 milhão e 600 mil reais, que seria o destinado a emendas impositivas.
Vamos falar que as emendas impositivas hoje...
1 milhão e 600.
170 milhões, 170 milhões é o orçamento probabilidade para 2021.
Certo.
1,2% dá quanto? 1% dá 1 milhão e 700.
Mas aí...
Divide por 2.
Certo.
Certo? Chega uns 850 mil, correto? Aí você divide por 10 vereadores, você vai perceber que você tem por 10 vereadores. Você tem 1 milhão e 700 de emenda impositiva para a Câmara, que é 1,2 desse orçamento do município.
Não, é 1,2 da receita corrente líquida do ano de 2019.
Ah, isso vai dar então uns 90, então não chegam os 170 milhões, então.
Ele é menor, assim, ele não é 1,2.
Não dá dos 170, então?
Não, o que vai dar aproximadamente...
90, aproximadamente uns 100 milhões, calcula aí.
Vai dar aproximadamente ali 100 e... Vai dar 1 milhão e 600 mil, que vai dar aproximadamente...
160 mil para cada vereador.
133 mil aí para cada vereador, aproximadamente. Dividindo por 12, por 10 vereadores, né? Desculpa, eu acabei colocando por
Não, meio. É por isso que eu estou falando, dá 160 mil.
160 mil
agora para os 10 vereadores. Aí se divide 160, dividido por 0,6... que dá a metade dos 160, que é para a saúde.
Seria daí 80 mil.
50% para a saúde.
Sim.
Que a metade desses 160 seria 80 mil.
160 seria 80 mil para a saúde e então, 80 mil para
o que quiser. Aí você multiplica 80 vezes 10, são 800 mil reais para a saúde, onde o legislativo pode entender que pode ser melhorado da forma que ele entende as necessidades da população, se houver principalmente numa unidade aí muito boa, porque se tiver uma unidade e focar onde está a maior dificuldade de prestação da saúde, você pode sim, até mesmo para ambulância, até mesmo para alguns aparelhos que já fiz algumas emendas, que eu quero deixar que eu fiz uma emenda de 100 mil na LDO, que não. Que eu fiz aí para a questão do congestionamento do município desse ano, fiz para 100, depois coloquei na LDO 50 mil para a horta comunitária, em 2019. Então, fez tantas as emendas aí que você pode colocar no LOA, como você está falando, que é mais importante passar por LOA. Eu fui na sua confiança, acredito na sua pessoa, que você é muito... Além de ser inteligente, você tem uma coisa que eu gosto muito. Então, para a emenda positiva, para a partir de 2021, nós teríamos, se você calcular 1.600.000, você falando certo? Um ano. Você multiplica aí por 4 e pode colocar mais 3% de, ou a mais em cima desse valor aí. Multiplicação por 4, porque vai ser a reposição de 2021, 22, 23, 24. Se você calcular nessa. Aí eu tenho uma noção, porque você é pouco para 160 mil para um vereador, mas tem muitos que brigam para trazer uma emenda, né, que é difícil trazer uma emenda impositiva de um deputado. Que o máximo é 100, 200, ou talvez em 4 anos você consegue, de repente, o deputado, se o deputado gosta muito, ele vai mandando 100 todo ano. Mas você tem 160 mil para trabalhar. 80 na saúde, com 10 vereadores, 800. Se houver uma boa articulação nessa Câmara com o próprio, quem for tiver na linha de frente, presidente, então teria 1 milhão e 600, poderemos fazer mudar um contexto, Mira, uma oportunidade de a gente resolver algumas coisas pequenas que a gente sempre manda indicação, cobra aqui, vai ali, vai, cobra aqui, manda uma indicação para aqui, compra um aparelhinho tal, como sei o quê. A gente você pode ter aí um trabalho muito bonito e sentir um pouco por aqueles que a representatividade do vereador, sentir um pouco a melhoria em alguns pontos da saúde. Nós temos nossas UBS, nós temos nossas SF, até falo de uma emenda que você veio de positivo, que você fez um questionamento com o deputado para destinar para a ESF para a compra de 2 carros. Agora, você imagina a compra de 2 carros para o posto de saúde, ESF, Estratégia da Saúde da Família. Eu vou debater um pouquinho isso aí, desculpa, secretário, mas porque é importante falar dessas questões. Sim. Porque fala assim, ó, 160 mil por ano para um vereador pode ser pouco. 110 mil foi uma emenda da nova vereadora para comprar 2 carros para a ESF. Você pega esses 2 carros e pergunta para o pessoal da ESF a importância dele. Aí você pergunta no orçamento do executivo para comprar 2 carros, para ele comprar e equipar com ambulância equipar com alguns equipamentos nas OBS, ESF, até mesmo compra de um carro, compra para vigilância, alguma coisa, nunca vai ter recurso. Eu estou errado. Nunca vai ter recurso.
É.
A maior parte foi adquirida com recurso federal, emendas e recurso destinado do governo federal. Sempre há uma negação que não tem para comprar tal coisa. Agora, você pode destinar isso para a saúde, porque entra na parte de equipamento para a saúde.
Entra
ou insumos, também você pode destinar 35. Aí, do 0,6, você pode destinar 0,5 para insumos e 0,5 para equipamentos também. Já pesquisei, viu?
Não, na verdade, pode se fazer tanto custeio quanto capital.
Exatamente.
Vocês podem
capital,
usar para aquilo que vocês quiserem.
Tanto para infraestrutura e tanto para custeio.
A única... E ainda tem uma outra coisa que pode ser utilizada pela Casa de Leis também. Se, por exemplo, quiser juntar 5 vereadores, 6 vereadores, os 10 vereadores e falar, olha, a gente quer um objeto único, a gente deseja uma coisa única... Também pode ser feito.
É isso que eu ia dizer.
Sim.
Então, esse é um ponto importante. Tanto o custeio quanto a despesa de capital pode ser utilizado no orçamento positivo. Isso não tem restrição nenhuma. É uma liberdade orçamentária da Câmara e é uma forma que a Câmara agora tem de utilizar também os recursos financeiros para alocar dentro de suas demandas. Então,
porque desse valor, metade é obrigatório para a saúde.
Obrigatório,
mas você pode destinar 100% para a saúde, vamos supor.
Também pode.
Pois é,
você pode.
Já são 1 milhão e 600.
Pode ser integralmente.
Mas você
saúde.
Pode destinar em algumas áreas deficitárias, por exemplo, de infraestrutura, por exemplo, esporte, desenvolvimento. Por exemplo, eu coloquei 50 mil reais na LDO, eu tenho aí, o senhor sabe muito bem disso, tá? É bom frisar mesmo, porque às vezes a gente fica aqui, a gente quebra. Eu não vou, a gente está aqui à noite aqui, quebrando a cabeça para discutir uma lei de diretrizes orçamentárias e fazer assim mesmo, não é isso, Mira? Não é verdade? Não é só para mim você apresentar aqui em tempo, debater essa LDO também. Só que eu vi que a LDO não. Já não, tanto que eu só estou aqui participando, já eu quero ver o Loas. O Loas eu vou. E se for contemplado ainda, para frente, vai ser muito bom trabalhar com você.
A Lua, ela é muito importante. A Lua, na verdade,
é o Lua.
A LDO, ela é, a gente brinca, a LDO é a mais fácil de se compreender. Tecnicamente, porque ela tem um texto muito gostoso, muito leve. Mas a Lua mesmo é onde as coisas acontecem.
Porque nós temos que valorizar, sim, essa emenda positiva, sim. Se houver uma unidade com três vereadores, dá 480 mil reais, divide por dois, dá 240 mil reais. Para quem não tem 50 para comprar uma ambulância, de repente, uma dificuldade de comprar uma ambulância hoje, você pode colocar tranquilamente 240 mil reais com três vereadores, que hoje compraria uns carros particulares para os atendentes, para fazer os trabalhos, compra aí duas ou três ambulâncias, 3x8, hoje 80 mil cada ambulância pequena para o município, compra três ambulâncias e nunca mais o município teria um deficitário, tanto como teve, ficou daí vários anos andando 2 mil, até quase 1 milhão de quilômetros com ambulância, salvo engano aí. Então, dá para trazer uma unidade, se os vereadores, futuros vereadores, tivessem sentimento de investimento, que gostaria de fazer como se fosse, tivesse um executivo, tem uma oportunidade de fazer, sim, um trabalho importante, que eu acredito nas pequenas coisas. Eu sempre falo, se nós conseguirmos administrar as pequenas, nós estamos aptos para administrar as grandes coisas. Você pode escrever isso aí. Às vezes, na política, nós pensamos muito em grandes coisas, esquece das pequenas. Eu gosto do governo Cristina, que muito pensou muito nas pequenas ações. Porque é importantíssimo com um orçamento inchado, você sabe muito bem disso, com, não tem 3%, que é o importante do orçamento, 3%, se tiver, estou errado, pode corrigir, 3% do orçamento para investimento, que é muito pouco. O resto já está tudo comprometido. Então, tudo comprometido. Então, tem que ter um governo com o pé no chão, tem que ter o administrador, o gestor hoje, tem que ser pé no chão. Não se dá para fazer levar para a população algumas questões aí que alguns marketing político usa para uma campanha e acaba iludindo os eleitores, e sabemos que o recurso que temos, se não tiver o apoio do governo federal, se não tiver o apoio do governo estadual, se não tiver as emendas impositivas dos deputados, que muitos falam que é ilegal, mas não, ela pode... Ela não é ilegal, ela é constitucional, tanto como a emenda é constitucional. Depende da forma que vai ser trabalhada. Eu acho que depende da forma que chega, depende da forma que utiliza. Ela é muito bem-vinda. E mais o orçamento, quer dizer, você percebe que se não tiver uma economia saudável no Brasil, que já nem se fala mais em um crescimento no PIB aí do país, a gente nem pensa mais nisso. Eu acho que penso, se tiver uma economia que dá para manter saudável, você sabe muito bem disso, que a única coisa que o brasileiro pode esperar hoje é um equilíbrio na economia, não pode mais esperar de um crescimento, mais cresce 2 anos, depois cai, depois desce mais 3, 4 anos para trás, que infelizmente estava tendo uma crescente, você viu, veio a pandemia, já tivemos aí um declínio. Então, é difícil hoje, então precisamos de político de pé no chão e político que olhe em pequenas coisas. É nas pequenas coisas que se torna grande.
Exatamente.
É um pouco, gostaria de falar um pouco sobre a questão da... É porque, você vai analisando, que é verdade mesmo, você coloca certas pequenas emendas aí, você não consegue. Eu falo para mim qual foi o prefeito que pagou algumas emendas de LDO e Lua do vereador. Agora é uma oportunidade do vereador fazer prevalecer as suas emendas positivas. Eu vejo muito com bons olhos.
Gostaria de perguntar se mais alguém quer fazer alguma colocação. Vereador Mira? Não? Então, eu vou fazer mais uma pergunta. Rafael, nós que somos vereadores, a gente sabe de como acontecem as autorizações, né, em relação às leis. onde o orçamento pode ser remanejado, né? Digamos que seja essas palavras que eu tenha que colocar nesse momento. E nós autorizamos praticamente semanalmente vários tipos de remanejamentos dentro do orçamento, autorizando créditos adicionais, especiais ou créditos suplementares, né, em determinada ficha que a prefeitura deseja alterar, diminuir ou acrescentar. E tem uma porcentagem que a LDO lá traz, que é o limite de 10% do orçamento, né, onde a prefeitura não precisa da autorização do Poder Legislativo para que faça esse remanejamento desse acrescentando ou diminuindo tal ficha, né, que a gente chama. É importante dizer que para o próximo ano, né, nós temos aí esse orçamento de quase 180 milhões, então a prefeitura teria um bom recurso, né, para fazer essa flexibilização sem a autorização do legislativo.
Não, na verdade, essa é uma pergunta que acho que das 9 audiências públicas que eu participei nos últimos anos, acho que teve presente em 9. Mas ela sempre é o seguinte: tem um percentual que acaba sendo suplementação, tem um percentual suplementação por anulação, que normalmente corresponde a 60%. E o outro acaba sendo por excesso e por superávit financeiro, que é os 40%. Raramente a gente faz suplementação por superávit ou por excesso, porque tem uma série de questões metodológicas que acompanham, acabam não acontecendo. Então, esse percentual cai para 6%. Havendo uma variação da inflação acima do previsto, às vezes é necessário fazer ajustes, principalmente ajustes, às vezes, de contratos, essas coisas. Então, se a gente tem uma inflação de 4%, nesses 10%, e a gente só está usando 6%, a gente acaba tendo uma liberdade de 2% para utilizar. Então, acaba sendo bem enxuto esse uso. Inclusive, a título de curiosidade, essa movimentação nos últimos anos, acho que o máximo que foi utilizado através do decreto foi coisa de 3%, 2%. Então, se coloca isso daqui, também pensando na incerteza aí dos próximos anos. É sempre melhor... Isso a gente sempre fala, e desde que eu entrei aqui na prefeitura, é sempre melhor a autorização legislativa, principalmente para o diálogo, pela questão da transparência, fiscalização. A gente usa esses arranjos normalmente, sendo bem, bem sincero, acaba sendo naquelas épocas de recesso da Câmara, que a gente lança os decretos para fazer os ajustes, e normalmente no final do ano, quando as atividades já começam a ficar, o orçamento começa a ficar mais apertado em algumas fichas, precisa fazer um ajuste ou outro. Então, utiliza os 10%, parece que, se for fazer a métrica, 10% seria 179, 17 milhões e 900 mil. No final das contas, daí se reduz a 3 milhões, o que acaba sendo efetivamente movimentado ao longo dos anos. E superávit e excesso é tão raro utilizar, mas tão raro, salvo alguns anos, alguns eventos muito específicos, anos muito bons, e, sinceramente, vendo o ano como ele está hoje, dificilmente nos próximos 2 ou 3 anos a gente vai ter superávit ou excesso de arrecadação. Então, a gente vai ficar aí com uma movimentação no ano que vem real, descartando inflação, descartando tudo, de 3%, de 2%, mais ou menos. Sim, sendo bem, bem franco com vocês, pensando na conjuntura. A gente sempre discute isso aqui, mas no final acaba se reduzindo quando a gente coloca em números a um número bem menor. Esses 10%.
Gostaria de perguntar se mais algum vereador quer fazer alguma colocação. José Rocha?
Apenas uma dúvida da pergunta da vereadora. Você acha que 10% é muito ou é pouco para fazer por decreto? Aline.
A pergunta
é para você. É,
para mim, eu acho que 10% é muito. Uma vez que já a gente vem acompanhando e não utiliza, né, esse percentual todo dentro da flexibilização pelo próprio executivo, talvez diminuísse uns 2% a 3%. É até uma recomendação do próprio Tribunal de Contas, né, que aponta essa questão, que o limite é o máximo de 10%.
Não, o Tribunal de Contas ele coloca em alguns pontos, em algumas palestras mesmo, que o que eles consideraria aceitável seria até 20%. Eles chegam a destacar. É, a gente já trabalha em torno de 10%, já teve anos que eu não me recordo, acho que o Mira que está mais tempo, ele lembra, acho que teve um momento de 15%, e isso foi decaindo ao longo dos anos. Então, assim, acaba sendo 10%, metade daquilo que o Tribunal de Contas muitas vezes aponta. E, reiterando, a gente sempre acaba trabalhando com a Câmara. Esse ano a gente conseguiu, aí, graças a Deus, fazer um orçamento que está até adequado. A gente costuma dizer que a gente está mandando muito menos suplementação do que mandava nos últimos anos. E também frisar que a questão da suplementação vem caindo ao longo dos anos aí também. Então, a gente manda orçamentário, majoritariamente, foi crédito especial adicional, que é normalmente convênio, algo novo que vai surgir no orçamento. Mas a suplementação está dentro dos decretos, está dentro daquilo que é estimado. A gente não teve também, nos últimos anos, nenhum questionamento em relação a esse valor de 10%, e alguns eventos do Tribunal de Contas, eles até mesmo indicam que o tolerável seria até 20%. Alguns municípios aí fazem 20% completamente. Então, estaria dentro das normativas aí aceitáveis para a contabilidade pública municipal.
Mais algum vereador? Eu realmente vou pesquisar essa questão do percentual recomendado pelo próprio tribunal, porque as últimas questões que eu li a respeito foram foram do recomendado de 10%, eu desconheço essa questão dos 20%. Mas eu só vou perguntar para a técnica da Câmara se tem alguma pergunta que foi enviado. Vocês também, quem está acompanhando, eu estou vendo aqui no... Estou acompanhando pelo meu celular o Facebook da Câmara Municipal. O vereador Tiago Piotto está acompanhando a gente. O cidadão Francisco Palhares, Beth Longini, Helena Stolfo, Roseli Mock, Dani Além e o Palhares aqui. Aí eu gostaria de perguntar para se tem alguma pergunta e deixar também mais uma vez o e-mail para caso vocês que acompanharam a audiência pública virtual que nós estamos realizando em decorrência do decreto de calamidade pública instituído na nossa cidade. A transmissão da audiência pública foi realizada pelo meio digital, através da transmissão do Facebook da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga. E se vocês que estão acompanhando quiserem enviar alguma pergunta, pelo e-mail informacao@camaraibitinga.sp.gov.br. Sendo assim, eu gostaria de agradecer a presença do representante do Poder Executivo, secretário de Governo Rafael Torrezan.
Obrigado, Aline. É um prazer estar aqui com vocês aí. Mais um ano debatendo LDO, LOA, PPA. É muito bom.
Mais um ano de aprendizado, né? Também quero agradecer a presença dos membros da comissão, do vice-presidente vereador Antônio Ismael Alves de Mira, do secretário da comissão, vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira. Quero também agradecer a honrosa presença do presidente da Câmara, José Aparecido da Rocha, além dos funcionários que acompanham esta audiência pública, a Shirley, o Renan e o Júnior. Informa, então, que a Câmara Municipal receberá as emendas pelos vereadores e sugestões pelas autoridades e cidadãos apresentadas por escrito até o dia 4 de junho. Todos os documentos apresentados acompanharão o projeto de lei em discussão. As sugestões e emendas apresentadas e o que foi discutido nesta audiência serão analisadas nas reuniões da comissão, que tirará as conclusões apresentadas em seu parecer. Nós, então, temos votaremos esse projeto em duas sessões, né? A primeira no dia 16 de junho, a segunda no dia 23 de junho, e a gente vota junto com a redação final, porque nós temos o prazo de devolver para a prefeitura tudo certinho até o final desse mês. Então, muito obrigada a todos, e nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos desta audiência pública. Agradeço, mesmo que virtualmente, a presença de todos vocês. Boa noite.